Agora aqui no Conectado nós vamos falar sobre a contabilização dos estragos provocados pelo temporal ou vendaval, como queiram, que atingiu Lagoa Vermelha ontem. O coordenador da Defesa Civil da Lagoa Vermelha, o Maicon Santini, acompanhado do vice-prefeito Éder Piardi, para falarmos desse assunto. Como é que vai, Maicon? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É, Paulo, foi um susto que nós tomamos aí, né? Mas nós estávamos muito bem preparados para isso, né? Certo. Já vimos alertando, já tínhamos um estoque bom de lonas lá, juntamente com o Corpo de Bombeiros, né? O qual eu quero aqui já, de antemão, destacar a ação, que foi muito rápida e muito, muito bem feita por eles também.
Pois é, infelizmente o município é atingido novamente, né, Éder? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, né, nos últimos anos virou rotina nós ter algum evento climático que acaba trazendo alguns transtornos, né? Felizmente esse foi de pequena monta, né? Parecia até no início como causa, né, um suspense nas pessoas, a ventania que vem tão forte, mas felizmente foi um transtorno pequeno, né? Se for ver em termos de estragos físicos em residências, nós não tivemos muitos estragos, só que, claro, causa, né, um alvoroço na comunidade. A gente vê que muitas árvores caíram, muitos galhos, né? Então faz um baita de um estrago aí nessa parte. E no início a gente saiu já, nos organizamos para começar a verificar aonde que eram os principais focos e saímos com aquela ideia que ia ter muita coisa destelhada, muita casa danificada. Infelizmente foi mais o susto mesmo. Nós tivemos, logicamente, né, tivemos algumas residências que foram bastante afetadas, mas não foram tantas que nem parecia pela gravidade que representava, né, aquele evento que ocorreu.
Quantas escolas?
Nós tivemos duas escolas que foram mais danificadas, que foram a Marcílio José Machado, lá no bairro Boa Vista, e também a Conceição Pires, né? A Marcílio José Machado foi de maior quantidade, né? Foi arrancado praticamente o telhado, metade do telhado foi arrancado lá, e tivemos problemas em diversas salas. Provavelmente nós não vamos ter aulas aí por alguns dias lá naquela escola, vai ter que ser realocado essas crianças. Na Conceição Pires, aqui no bairro Rodrigues, foi um pouco menos, né? Mas também teve um pequeno transtorno, principalmente se tratando de ter crianças pequenas, né, que estavam chegando para a aula, e daí as professoras acabam entrando em pânico nesse sentido, porque além de você ter que atender os danos causados, ainda tem que ter as crianças, né, para serem cuidadas. Então, mas graças a Deus deu tudo certo, a equipe, né, das escolas foi muito ágil, teve algumas que não deixaram nem as crianças desembarcarem do ônibus, já encaminharam de volta às suas casas. Aquelas que não tinham o que fazer, as professoras acolheram e deram toda a atenção necessária. Então, né, a gente parabeniza as professoras, né, pela preparação que tiveram, uhum, né, na condução desses fatos aí com as escolas. Também tivemos a delegacia, né? A delegacia também teve danos causados no telhado e já está sendo consertado. Nós já conversamos com a delegada Alessandra lá, já está sendo encaminhado então para ser consertado também.
Certo. Maicon Santini, em termos de números, o que a gente tem nesse momento?
Aproximadamente 100 residências atingidas, uhum, por um levantamento que nós fizemos ontem, né? Claro que fora os prédios e algumas fachadas e tal, que ainda não estão nessa conta. Mas elas foram 28 residências até agora, famílias que procuraram assistência social para receber algum tipo de auxílio, né? Principalmente telhas, né? E acredito que não vai passar muito disso, até porque o pessoal já procura rapidamente a ajuda, né?
Quais os bairros mais atingidos?
O bairro Boa Vista foi o mais atingido até agora. Uhum.
E os danos principais é a questão da cobertura mesmo?
É, a cobertura.
É. E agora, a orientação para essas pessoas que precisam de um respaldo?
A orientação é que se elas precisam, que elas vão até a assistência social fazer o cadastro, né? Logo após vai ser feita uma visita na residência, vai ser averiguada a situação, porque a Defesa Civil exige isso, né? Que vá lá e faça um parecer social, né? Ver se a pessoa realmente precisa ou não. Acredito que a maioria sempre precisa, né, Paulo? Senão ela não ia pedir ajuda, né? E aí ela vai, posteriormente, ela vai receber esse recurso, essas telhas. Tá?
E, Michael Santini, em relação ao interior e também às lavouras, já tem alguma informação de registros?
Ontem mesmo, a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, já começaram a fazer o levantamento de danos. Ainda não temos todos os danos, mas aí, posteriormente, no que passar tudo...
Tem alguma situação já confirmada ou não?
Mais umas quedas de árvore, assim, algumas lavouras de milho atingidas, né?
Uhum. Essas escolas, vice-prefeito Éder, ficam até quando sem aula? Quando que vai haver a definição de para onde que vão?
A Conceição Pires, a ideia é que logo já se normalize. Possivelmente não vai ficar dias sem aula, né?
Segunda-feira já ou não?
Eu acredito que hoje mesmo eles já estão recebendo em algumas salas, porque não foi afetada todas
não foi na totalidade.
As salas, né? A Marcílio José Machado, no bairro Boa Vista... A princípio vai ser recolhida essas crianças em outra escola, né, até segunda-feira, mas eu acredito que devido ao tamanho que foi lá naquela escola, talvez segunda-feira ainda não esteja pronta para receber as crianças, possivelmente vai ter que ficar mais alguns dias. Mas aí nós vamos avisando, né, através da Secretaria de Educação, a gente vai avisando aos pais aonde que vai ser direcionada essas crianças nesses dias que a escola não vai poder receber, né? Mas estamos tentando agilizar ao máximo para não ser muitos dias e logo a escola está completamente refeita, né?
Michael, alguém ficou desabrigado ou não?
Não, desabrigado não. Só o do nosso abrigo ali da Defesa Civil, ele acabou caindo ali a fachada também, né? Arrancando o beiral ali, né? Mas aí foi um alojamento só, os outros... Ontem já estão funcionando normalmente. Ninguém, pelo menos ninguém,
chegou.
Não temos notícias, né, de desabrigados.
Certo. A ideia é que, se porventura alguém precise de algum respaldo, que procure a Defesa Civil, município.
Para nós conseguir, né, ajudar, Paulo, somente tendo conhecimento da situação, né? Então, para ter conhecimento, essas pessoas que têm essa necessidade, elas devem procurar o setor de assistência social, principalmente, né? Busca assistência social. A Defesa Civil já está em contato o tempo inteiro com assistência social. Então, tudo que nós puder fazer para ajudar essas famílias, nós vamos fazer, mas tem que ter esse cadastro aí para a gente saber o tamanho do dano, né? Qual que é o dano, para a gente saber então como agir. E isso tem que ser feito através do cadastro das pessoas na assistência social.
E essa parceria da Defesa Civil, o município e o próprio Corpo de Bombeiros é fundamental, né, Michael, nesse tipo de situação, né?
Ah, sim, com certeza, né? Tem que ser integral, né? Tem que ser treinado, integralizado, tem que ser bem combinado, que tudo que é bem combinado antes não dá errado. Tanto que foi a resposta foi rapidinha, assim, mesmo que tenha sido pequeno até, mas foram 1.310 metros de rolona distribuídos, então foi...
Uma quantidade significativa. Isso. Esse material já tinha?
Sim, já tinha, estava tudo prontinho. Ainda tem um estoquezinho guardado para as próximas...
Tem que ter para esse tipo de situação, né?
Tem que ter.
Acaba que vira uma frequência...
Faz parte do nosso plano de contingência, né, inclusive.
Como nós já tivemos outras intempéries aí que causaram
bem
estragos
piores, né,
grandes, né? Nós já mantemos sempre um estoque ali que permite dar essa assistência inicial, né? Então, tanto o Corpo de Bombeiro como nós, como a Secretaria de Obras também, agiu rapidamente. Até gostaria de parabenizar e enaltecer o trabalho deles, né? Secretaria de Obras, a equipe de limpeza também, o Corpo de Bombeiros, porque rapidamente o pessoal já se mobilizou, já acabaram desobstruindo as vias, fazendo a limpeza, né? Retirando as árvores e ajudando as famílias que tinham essa necessidade. Então, é uma mobilização que é feita antes, essa preparação já... O Corpo de Bombeiros já tem isso, né, na sua característica. E a Defesa Civil, ela vem se organizando já há alguns anos aí, e devido aos outros problemas que tivemos, ela já tem uma boa caminhada aí e já sabe exatamente como agir nessas situações. Então, em termos de organização, acho que nós estamos preparados aí para qualquer eventualidade que ocorra.
Até pela comunicação que vocês têm da Defesa Civil, algum município aqui da região mais atingido também?
Não, o maior foi o nosso mesmo. Inclusive o Tenente Bassan, que é o nosso coordenador regional, está vindo hoje aí para dar um auxílio. principalmente na parte da documentação, né, que essa é a mais importante de todas, é a documentação que vai ser colocada no programa do S2ID, né?
Perfeito.
Que é o programa do lado do governo do estado.
Bom trabalho, Maicon. Obrigado pela participação aí, tá certo?
Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de parabenizar a administração municipal também, que agiu rapidamente, né? E os bombeiros e todo mundo que estava ali de prontidão para essa eventualidade, tá?
Valeu. Éder, obrigado pela participação também. Um bom dia lá.
Valeu, Paulo. Bom dia.
Contabilização dos estragos provocados pelo temporal, pelo vendaval que atingiu Lagoa Vermelha, situação atual. Dentro do possível, a gente vai estar orientando principalmente os alunos, né, os pais das escolas que tiveram um estrago um pouco maior.